Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado num pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Nós estamos começando o Estação Basquete, programa que, é claro, é uma parceria da Rádio Central 3 com o blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, que, como já sabemos, pertence à blogosfera do UOL.
Blogosfera, bonito nome.
Este é o Estação Basquete de número 39, cujo tema é... De volta às aulas.
Ô, louco.
Aê,
sim, pra você
voltou.
Que tem aulas, né, ainda, você agora amargou uma segunda-feira, amargou e amargurou também uma segunda-feira de volta às aulas, e em homenagem a você que nós fazemos o programa de hoje. Começando por ele, que esteve ausente na semana passada por motivo de doença, trouxe devidamente o seu
atestado
médico.
Deixei lá no departamento de
importante,
recursos
humanos,
né? Tá?
Duas faltas aí seguidas, sem justificativa,
cabia
complica.
A suspensão.
Exatamente.
Ele é Marcos do Amaral Jorge.
Pois é, já que o tema é volta às aulas, eu trouxe um áudio, né, para pro a sessão Jimmy, que não estou sonhando, que nós sempre ouvimos áudios interessantíssimos e às vezes históricos. É um momento para lá de constrangedor de Kobe Bryant na sua época ainda de teenager. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso.
Boa.
Olha, vocês perceberam, ouvintes, a rouquidão.
Tá um pouco, né?
Da voz de Marcos.
Tá triste
de ouvir. Sofre com dor de garganta séria, diga-se de passagem.
Não devia nem ter vindo hoje, viu?
É, a recomendação seria essa. Ele que, ainda bem que veio hoje, porque senão a gente
não
ia nem abrir a porta aqui da rádio. Leandro e a mim, o que você nos traz nessa volta às aulas?
Dali, Miguelito, eu trago, não é bem uma volta, e sim uma saída importante. A gente falou e assistiu durante o PAN um grande jogador da seleção brasileira que teria tudo para ser a grande estrela da temporada nova do basquete no país.
É furo.
Não, foi anunciado agora há pouco, ele lançou uma nota para a imprensa. Só que não é só ele, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o desmanche do atual campeão brasileiro de basquete.
Então é furo, você não revelou o nome, é furo.
Boa.
Gustavo Bataglia, ao lado de Leandro e a mim, você hoje vai cumprir função dos outros, né?
Para variar um pouco, estou aqui para cobrir buraco. Boa noite, rapaziada. Hoje eu não vou fazer meu quadro assistência cultural, porque estou com preguiça, é o segundo programa que não faço, e vou fazer o quadro do Rafa Gonzaga. Vou fazer um bola ao cesto hoje, vou contar uma história de volta às aulas.
Muito bom, como o Gustavo Bataglia adiantou, Rafael Gonzaga, o nosso Forrest Gump da publicidade brasileira, não veio hoje porque está trabalhando com publicidade.
Publicidade,
boa.
Muito bom. E ele que, eu não vou nem vou adiantar, porque ele pediu para eu não adiantar. Nós vamos ouvir então o nosso amigo internacional, já que não é mais correspondente, André Cavalieri.
Tá bom, cara, eu não tô falando ao vivo, não, daqui, porque hoje eu tive que trabalhar, então eu gravei um áudio pra vocês, mas gravei um áudio de boa noite também, então boa noite pra todo mundo, boa noite pros ouvintes. E hoje, ô Miguel, no DDD, que são as dicas do Dedé, ou seja, as minhas dicas, eu vou falar de uma sessão incrível que a gente criou no blog hbnsb.com, que chama justamente Volta às Aulas. E essa sessão vai se fazer a seguinte pergunta: e se as maiores estrelas da NBA tivessem desistido do jogo? Ou seja, e se os caras que foram para a NBA não tivessem virado atletas profissionais, o que, que eles seriam? Porque a maioria deles, grande maioria deles, passa pela universidade, então eles têm que cursar alguma coisa. E a gente vai procurar o que, que esses caras foram cursar. E estando no DDD de hoje, a gente vai falar justamente o que, que cada grande atleta foi cursar na universidade, tem várias curiosidades legais. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, Miguel.
Obrigado, Dedé Gravado.
A gente pode pedir, a gente agradecer mesmo sendo gravado.
Por isso que eu agradecer ao Dedé Gravado.
Valeu, né? Dedé, legal.
Ele não existe enquanto figura.
Entendi.
Ainda no programa de hoje, teremos uma trilha sonora em homenagem a essa volta às aulas e prêmios muito legais também sobre essas aulas. Fiquem ligados, o Estação Basquete 33 é ótimo, 39, de volta às aulas.
Voltou bastante.
Está no ar.
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, o quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola. Essa semana não foi aquela semana recheada de assuntos, mas vamos ver o que Juliano Galli pensou para nós.
Fala aí, meus amigos do Estação Basquete, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com mais um Giro de Notícias para debater o que de bom aconteceu na última semana no basquete do Brasil e do mundo. Aliás, logo de cara já vamos viajar um pouquinho, mais precisamente até Joanesburgo, na África do Sul, onde a NBA, pela primeira vez na história, disputou uma partida na África. É bem verdade que não se tratava de uma partida oficial, mas a festa até que foi bonita e contou com a presença de uns caras de destaque, tipo Chris Paul, Mark Gasol, Luol Deng. Sem contar, é claro, o ar da graça de Hakim Olajuwon e de Kemba Mutombo, que também foram lá bater uma bola com a molecada. Bom, dito isso, para começar, o que eu quero saber é como que vocês veem essa primeira e histórica NBA, uma liga que já há algum tempo é completamente dominada por negros, para o continente africano. Uma iniciativa importante, ainda que tardia, ou só mais uma papagaiada de uma liga que parece querer dominar o mundo?
É, não sei o que a mamãe do Gil contava pra ele, mas
NBA, papagaiada.
Assim como qualquer outra empresa do mundo, não tem nada honesto por pura bondade, né? Eles estão atrás de negócios.
Não é filantropia, né?
Exato.
Mas querem difundir um pouco o basquete também, que é louvável.
É, e se puder misturar isso com uma iniciativa interessante na África, ótimo.
Oh. Uma grande cesta sem André Cavalieri, como a gente sempre diz que a bola flui bem, né? Em suas ausências.
Só não passar na mão do pivô que não complica.
Eu acrescentaria, como eu disse na posse de bola, papagaiada, mas nesse sentido que você está falando. É uma estratégia comercial e aí aproveita para homenagear nesse meio tempo.
Tem esse lance, né, que vamos falar um pouco de economia, que o mercado da África está crescendo demais e a NBA não deixa de ser uma porta de entrada dos Estados Unidos nessa região. Se for ver, quem mais investe na África hoje é a China. Um competidor de mercados dos Estados Unidos. Então, ter a NBA lá é até um pouco de, vamos dizer assim, o que na relação internacional a pessoa chama de soft power, né? Que é aquela influência sobre as nações. Isso eu estou explicando de uma maneira bem, bem tosca. Mas é uma influência sobre nações, não de uma forma militarizada ou de uma forma econômica, mas por, vamos dizer assim, bens culturais.
O Disney no Política da Boa Vizinhança.
Pois é. E eles já fizeram isso antes, né? Já fizeram isso na União Soviética, em várias situações. Agora é a vez da África, como já foi a vez do Brasil.
É, mas eu acho que também tem um pouco de cumprir o papel que a FIBA... Eu não vejo tantas ações da FIBA, assim, de difusão do basquete. E a NBA tem vários. Uhum. Não sei se porque escolheu o Brasil como mercado para fazer coisas e tal, e a gente vê muito isso acontecendo, ou porque realmente as coisas acontecem assim, os caras entram no lugar e difundem o basquete, né? Vão lá e, meu... E outro, né? O perfil do jogador de basquete é... Ele vai ser encontrado muito mais fácil na África do que nos Estados Unidos, no Brasil, ou em qualquer outro lugar, né?
Uhum.
Olha, eu posso lançar uma questão aqui que acho que vai deixá-los na roubada. Mas vou trazer, então, talvez só para deixar no ar. Que é, a FIBA é uma federação internacional. Ok?
Ok, ok. Okay.
A NBA é uma associação. É, quem gere o basquetebol nos Estados Unidos que não a NBA, assim? Ou é a NBA? O que seria a CBB dos Estados Unidos?
É o USA Team.
É, que quem gere as seleções, né, dos Estados Unidos. É o USA Basketball.
É, exatamente. É a organização.
Aí tem uma outra entidade que gere o basquete universitário, que a gente conhece, NCAA. Tem uma outra entidade que gere o basquete amador, que é daqueles que não estão nem na universidade, nem no profissional, né, também tem um campeonato para eles.
Exatamente.
Que é uma outra entidade. Então tem várias entidades que atuam no basquete nos Estados Unidos.
Mas voltando um pouco pro jogo, é legal ver que dois grandes ícones do continente africano estavam lá, né? O Dikembe Mutombo e o Hakim Olajuwon.
É, isso é fantástico.
Que os dois jogaram, né? Que com 54 anos e 49 anos eles foram pra quadra e jogaram basquete ainda.
Porque o Mutombo, o Hakim eu não conheço tanto, mas o Mutombo é um cara super atuante no território africano, em essas ações de filantropia mesmo, de ir no país e conhecer a molecada e incentivar essas coisas, ele tá sempre nessa posição.
Olha, muito interessante. Eu levantei só essa questão da gestão do basquete nos Estados Unidos, porque aqui, teoricamente, fica centralizado na CBB. Agora tem uma liga, que é o NBB, mas é óbvio que como você vai difundir, como uma confederação se organiza para difundir tanto quanto uma marca faz bem, que é a NBA, assim. Por isso que você falou, a gente não vê ações da FIBA.
Uhum.
Eu acho que dificilmente vai ter uma ação da FIBA tão bem planejada comercialmente e o plano de comunicação também, que é a NBA, assim.
Não, é possível, não vai fazer, mas é possível. A FIFA faz isso e a FIFA é uma federação, não é uma...
É, nesse sentido a FIFA já é uma federação muito mais organizada comercialmente.
Se isso é uma questão da estrutura, se isso é uma questão do recurso financeiro, se isso é uma questão da competência, difícil.
Muito bom. Vamos então ao segundo giro de notícias com Juliano Galli.
Algumas semanas, como vocês se lembram, o San Antonio Spurs faturou a tal da Liga de Verão da NBA. E bom, ser campeão da Liga de Verão normalmente não significa muita coisa. Mas dessa vez, a conquista foi especial porque o time do Texas foi comandado durante a competição por Becky Hammon, a primeira mulher a ocupar o cargo de treinador em um torneio da NBA. Pois nessa semana, o respeitado jornalista David Aldridge, da TNT, garantiu que diversas equipes da NBA estão considerando a tal da Hammon, que atualmente é assistente técnica do Popovich, por cargo de head coach já para a próxima temporada. Então, minha segunda pergunta é essa. O que vocês acham de Becky Hammon no comando de um time? A NBA está pronta para ter uma mulher como head coach?
Eu acho que não é se ela está, ela deveria estar. Né? A gente deveria estar. Mas é uma responsa e tanto.
É, eu acho que está pronta, sim.
Mas eu desconfio... Preciso saber quais são esses times. Eu desconfio de uma ação não técnica e mais de marketing populista e tudo mais.
Pode ser.
Pode ser aquela cesta.
Ou pode ser complementou bem os 24 segundos.
Foi um rebote ofensivo.
Recuperou a posse, né? Não foi cesta, recuperou a posse.
Mas
não, porque você corre esse risco, né? Porque é muito bonito você contratar a treinadora e de repente, de um universo de 4, 5, ele falou que são 4 candidatos, times, que parece que estão afim. De repente, um ou dois deles, na verdade, não estudaram exatamente os números, mas sim o impacto que isso causaria ao redor do ginásio, né? Não, não vamos lembrar, não esquecer que a NBA está passando por uma fase de repaginação moral e tudo mais, que é muito bom, que é muito legal. Coisas como o racismo foram discutidas de forma muito, muito forte. Em breve, o homossexualismo também vai acabar dando as caras na NBA como um assunto, uma pauta a ser discutida.
Já foi, né, inclusive.
É, e uma mulher como técnica, de repente, pode ser uma boa pauta para essa discussão, mas eu não sei se o time que vai contratar está pensando nisso ou apenas na questão técnica. Talvez um pouco de cada uma, sei lá.
É. Mas é o que eu tava dizendo da Barra, que é que, pô, ganhar uma liga de verão é super válido, super importante. Só que é um
mas
torneio
é uma liga de verão, né? É
de, outro... com poucos times, pouco holofote. Cara, dirigir um time, 82 jogos, e provavelmente tem a ver com isso que o Leandro falou. Também tem um pouco de marketing em cima da equipe, uhum. Então não deve ser um time bom pra caramba, deve ser um time ali mediano pra baixo. Ele vai passar por altos e baixos e o tempo todo isso vai estar sendo apontado pra ela, né? Ela iria segurar um rojão e tanto.
Vocês me lembraram com essa questão da responsabilidade e da ação de marketing do grande filme de Whoopi Goldberg.
Ah, pode... Edge.
Edge, ela pode vira crer. Treinadora dos Knicks dos e Knicks. Os leva aos playoffs.
Mas será ela... Que... ela tinha sido...
Assistência cultural de hoje.
Mas ela era uma estratégia de... Não, vamos trazer um torcedor. A gente precisa envolver o torcedor, vamos trazer um torcedor. E aí sortearam um torcedor e ela foi sorteada. A história do filme é essa, né? Porque ela é...
Baita sinopse.
Ela é torcedora, né? É. Ela não é profissional.
Mas assumiu a responsabilidade bem e levou os Knicks aos playoffs. Coisa que não tá fácil, né? Então,
isso que o Leandro falou é verdade, né? Tantas questões já foram discutidas na NBA, né? Essa é só mais uma que vai entrar pro...
Ah, eu tava vendo, lembrando agora há pouco, a NBA outro dia fez um curta sobre a primeira juíza, né? Árbitra.
É mesmo?
Na NBA. Acho que era do 30 for 30, mais curta, né? Que eles têm esse formato também.
Eles têm isso também.
E ela falava, inclusive, da dificuldade dela e tal. Também passou por poucas e boas. E sempre.
Nesse nosso mundo machista.
Se ela tinha um erro, não era um erro porque ela era uma árbitra ruim. Era porque ela era uma árbitra.
Exatamente.
Isso.
Só lembrando, o Sacramento Kings também, na semana que passou, anunciou a segunda mulher, né, a trabalhar no basquetebol profissional americano. Nancy Lieberman. Ela assinou com o Sacramento Kings.
Pra ser auxiliar também.
É, vai ser auxiliar. É a mesma coisa que faz a... Eu esqueci o nome dela.
Becky Hammon.
Ela mesma.
Então vamos ao último giro de notícias dessa segunda-feira.
Depois da tão comemorada medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o técnico Rubem Manhano anunciou a convocação da seleção que vai disputar o pré-olímpico do México. Então na lista, vamos lá, Rafa Luz, Derek Ramos, Ricardo Fischer, Larry Taylor, Vitor Benite, Marquinhos, Léo Mendel, Danilo Fusaro, Marcos Toledo, JP Batista, Olivinha, Ronald, Mineiro, Hetzheimer e Augusto Lima. Ou seja, não tem ninguém da NBA, não tem o Huertas, não tem Alex. E isso dá a entender que aquele imbróglio da dívida da CBB com a FIBA vai realmente ser resolvido. E dizem por aí até que o Bradesco e a Nike vão fazer essa e garantir o Brasil na Olimpíada do Rio. Então, para terminar esse giro, quero saber o que vocês acharam da convocação.
O que nós achamos?
Eu acho que...
Cortou antes.
É isso aí, acho que é esse indicativo mesmo, né? Qualquer ajuda é necessária, pelo visto.
É, eu não sei o que eu achei da convocação. Tem uns dois ou três nomes aqui que eu preciso pensar um pouco mais a respeito para saber quem é.
Pode dar problema, hein? A gente pode passar um aperto bem grande.
É o time do Pan, o Marquinhos. É praticamente o time do Pan com o Marquinhos.
Quem é o Derek Ramos? Me ajuda.
É aquele irmão mais novo do Derek Fischer. Veio morar no Brasil. Não, eu não conheço o Derek Ramos, mas
eu também não
o
conheço.
Time titular eu acho que vai ser o time mais ou menos do Pan. Talvez com o Marquinhos entrando. A gente destacou que o Augusto Lima fez um belo campeonato, o Benite também. Então eu acho que é o time do Pan, talvez com esses novos elementos. A pergunta é... O Brasil tem que conseguir ficar entre os cinco, eu acho.
Não,
que...
não precisa mais isso. Precisa?
Para mostrar que tem potencial.
Não, gente, não é assim.
Eu acho, não, eu, tá sim.
O time da Grã-Bretanha, nas Olimpíadas de Londres, teve que disputar o
campeonato
europeu e ficar entre os seis.
Não, mas espera aí. Tem outros critérios além da colocação. No caso da Grã-Bretanha, ela nunca participava de nenhum campeonato europeu.
Não tinha expressividade nenhuma.
Participa do campeonato europeu, mas o segunda ou terceira divisão, porque lá tem isso, o campeonato europeu de seleções.
É, assim, não tem tradição, não tem
nenhuma.
Liga profissional ou algo próximo disso lá. Então, assim, foi uma, meio que uma determinação que eles colocaram. Olha, vocês vão ter se vocês chegarem nesse campeonato
e forem razoavelmente bem.
Aí vocês vão convencer a gente que vocês têm um time que não vão lá passar papelão, nadar cachorrinho. Então, vocês podem ir.
É que o Brasil tem uma posição mais privilegiada no ranking da FIBA. Né?
Então, mas, cara...
Muito legal, só um parênteses que era um pedaço da pergunta que foi engolida, que é muito legal... Nike e Bradesco, faz essa pra gente.
Faz essa.
Paga pra gente jogar, né?
Cara, é muito tosco isso, né?
Não, pra quem não sabe, só pra contextualizar quem não ouviu.
Contextualiza aí que é bom.
O Brasil não conseguiu a vaga dele pro Campeonato Mundial da Espanha o ano passado na quadra, né? Jogou a Copa América e passou vergonha. E aí tem a opção de você pagar para ser convidado. Né?
Pois o Brasil nunca tinha ficado fora de um Mundial em toda a sua história.
Exatamente. E aí o Brasil pagou para ser convidado. Pagou não, né? Pagou uma parte para ser convidado e a outra parte falou, depois eu te pago.
Outro parênteses. A Alemanha, na mesma situação, optou. Não, FIBA, deixa, não vou pagar. Vou trabalhar meu time aqui e vou ficar fora dessa.
E o Brasil pagou. 7-1.
Hashtag 7-1.
E aí o Brasil foi pro Mundial, né? Foi bem e tal. Perdeu pra Sérvia. Só que não pagou até hoje. E a FIBA ameaça não deixar a seleção brasileira participar das Olimpíadas em casa se não pagar. E aí a Nike e o Bradesco vão fazer essa pra nós.
Que agora é BRA, afinal de contas.
Exatamente,
né?
Tem investimento sério nisso. Mas, cara, o que eu acho muito tosco é assim... Então é certo... Nike, Bradesco, seja quem, Eletrobras, não sei, seja quem for, vai pagar. Cara, um anúncio oficial, senta com a FIBA, faz uma foto, vai, sabe? A gente fica sabendo do que tá acontecendo, deduzindo.
Bastidores.
Nem bastidor, a gente tá deduzindo a partir de uma convocação que pode não colocar o Brasil na Olimpíada, vamos combinar.
Então esse aqui é o risco, bicho.
Não, mas aí que tá, tem que ser muita zoeira. Se não tiver tudo acertado, e a gente está convocando essa seleção,
time,
entendeu?
Mas acho que o Brasil
a gente não pode, eu não estou nem considerando isso.
O Brasil, verdade, esportivamente, tem a vaga garantida. Eu acho que o Brasil, mesmo passando papelão nessa competição, ele tem a vaga dele em 2016.
Não, Linho. Não, não tem.
Não? O país sede tem não, vaga garantida.
A questão
garantida.
É a dívida.
Mas a questão é a dívida.
Não, a questão é a dívida, sim.
Não quer.
Mas os caras estão deduzindo isso por conta da seleção, tanto faz a seleção, porque não vale nada. Né?
Mas teria que ter uma seleção que ganhasse o pré-olímpico e se classificasse pelo pré-olímpico se a gente não tivesse o direito como país sede, entendeu?
Entendi.
Teria que ganhar na quadra e esse time, pelo que Marcos está adiantando, talvez não ganhe na quadra.
Bom... Não quero rogar nenhuma praga, boto mó fé. E, aliás, eu tinha que aproveitar que eu tô aqui a semana e dizer que o título do Pan-Americano foi do caralho. Eu não tive a
oportunidade de
falar essa semana.
Se manifestar.
Mas agora eu me manifesto. Mas, assim, eu acho que corremos um risco de não estar na Olimpíada no nosso país se a gente for com esse time no pré-olímpico. E não tivemos a garantia da vaga.
Entendi. Enfim. Agora entendi, não pergunto mais.
E só uma coisa, vamos parar de criticar o Brasil por ter comprado a sua vaga, porque foi isso que deu início a esse programa. Assim. Senão, estaria todo mundo hoje em sua casa, Landry Amin tomando uma Coca-Cola aqui solitário com o nosso querido João Ferraz.
Exatamente.
Então, vamos agradecer a essa vaga.
Alguma coisa boa pro basquete nacional
teve uma contribuição,
exato. Importantíssima.
Esse foi o saudoso Giro de Notícias. Brasil Ziu Ziu de hoje é quase um programa de futebol da sua hora do almoço, porque temos mercado da bola.
O mercado da bola.
Abre aspas, caixa alta e negrito para a manchete. Obrigado, Flamengo! Exclamação. Tiro negrito, tiro caps lock e abre aspas novamente. Estou aqui para agradecer com todo o meu coração tudo que este clube me proporcionou. Comecei nas escolinhas e encerro um ciclo na minha vida jogando por esta equipe que amo, o Flamengo. Equipe que me transformou como pessoa e atleta. Fico triste em sair, porém feliz em continuar buscando meus sonhos e objetivos. Obrigado por me ajudarem nas maiores conquistas da minha vida. Um beijo a todos que me apoiaram e até logo. Amigo de Dedé Cavalieri, Vitor Benite é o assinante desta nota de despedida. Ele vai embora do Flamengo depois de brilhar no Pan com a seleção brasileira, meter 8 bolas de três nos Estados Unidos. Tinha tudo para ser o jogador central do time principal do Campeonato Brasileiro da temporada 15-16, foi embora. Não está anunciado o time ainda. Ele não anunciou oficialmente, o assessor dele, o grande Frederico, também não quis revelar, mas tudo indica que o destino dele é a Europa. O Laprovittola já foi embora para a Europa também, foi para a Lituânia. E o Herman voltou para a Argentina, vai jogar no San Lorenzo. Então, do quinteto campeão titular, três já se foram. O Flamengo, atual campeão,
vai jogar o Mundial, né, ainda.
Vai jogar o Mundial em breve, tem de novo Liga das Américas para...
O Mundial é o Bauru.
É o Bauru.
Ah, o Bauru.
É Bauru, verdade, Bauru é Basquete, Bauru. Pô, gente.
É no Ibirapuera, gente.
A gente torce tanto pro Bauru Basquete aqui, vai dar Bauru, uma gafe dessa.
Bauru e Real Madrid,
quem poxa, é? Gente.
Bauru e Real Madrid no Ibirapuera, imperdível. Pô,
imperdível mesmo.
Imperdível mesmo. E eu...
Como nos velhos tempos.
E a gente começa a... uma tendência que começa a aparecer nesse mercado da bola laranja é que o Flamengo começa a temporada nova um pouquinho mais enfraquecido e isso torna o Bauru o principal time, pelo menos a princípio, realmente o principal time, o principal elenco,
mas
o principal cofre, pelo menos, do basquete.
O Flamengo, nesse primeira etapa da temporada, joga o Campeonato Carioca, né? Vamos combinar que,
eles têm
vamos combinar
tempo,
que
né?
Você não precisa ter time durante um determinado período
eles
do
tempo,
ano.
Tempo, não é um campeonato sério, né? Realmente não é um campeonato
esse,
sério.
Esse campeonato ninguém sabe que existe, né?
Até o Campeonato Mineiro, cuja final será Uberlândia e Minas Tenas Clube.
É mais emocionante, com certeza.
Você, querido ouvinte do Estação Basquete, desde os seus primórdios, acompanhou toda a trajetória
toda
do Campeonato
saga.
Mineiro, do Campeonato Carioca.
No Campeonato Carioca a gente nunca deu notícia.
A gente não conseguia achar
exatamente.
As notícias.
Mas o Mineiro não, o Mineiro a gente acompanhou de perto, a gente deu resultado de playoff e tudo
pô,
mais.
Mas já que a gente falou aí desse personagem fantástico, que é o Vitor Benite, vocês viram a foto dele? Não?
Então, eu,
gente, que coisa bizarra.
Eu peço ao ouvinte que vá até o blog do HBNSB e veja a foto com o comentário de Marcos do Amaral Jorge.
O negócio parecia uma picanha grelhada, véio.
Não é? Como é que consegue ter tanta mancha numa parte
exato,
do corpo só,
não,
cara?
Como é que não caiu aquilo de podre? Não,
ele caiu com alguma violência severa no chão.
Não,
assim,
ele caiu do quarto andar do hotel. Sei lá, não é possível.
Foi na festa, na verdade.
Não,
né?
O hematoma na coxa do Benite, cara, é digno de apocalipse zumbi, velho.
Isso é a mais pura verdade, Marcos do Amaral Jorge. Que bom que você falou em apocalipse zumbi.
Opa.
Porque se Leandro e a mim não quiser estragar o meu gancho acrescentando mais coisas no Brasil, Brasil, eu já posso ir para o nosso primeiro
sim.
intervalo musical, que é a música Ghost Town, dos The Specials, a clássica banda de ska, os The Specials. Só um segundo.
Especiais.
Vai em homenagem também Ghost Town, não só os fantasmas do apocalipse zumbi de Marcos,
Torre
mas também essa semana recheada de assuntos, que foi a última semana de férias. Vamos torcer para a coisa engrenar um pouco mais a partir de agora. Então vamos com Ghost Town, The Specials.
Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro em que visitamos o baú do esporte da bola ao cesto, é claro, o basquetebol. Ele é conduzido geralmente por Rafael Gonzaga, que está ausente hoje. Então vamos com Gustavo Battaglia.
Boa noite, Miguel. Só lembrando que esse quadro passa pela terceira mão diferente, né?
O Dedé nunca fez esse também.
Não, acho que,
esse...
acho que deve ser a quarta mão. O Dedé já deve ter feito.
Só também. Você e o Leandro ainda não fizeram esse quadro, né?
É.
É, que maravilha. É, então, Dedé, hoje... Ô, Dedé, Miguel, o Rafa não pôde vir, né? Eu hoje roubei o quadro dele e eu vou contar a história do Patrick Bergin Conanton, como você me ensinou agora há pouco. É, esse cara, ele, na high school, né, quando ele estava lá no colégio, ele praticava os três esportes americanos, né? E a gente sabe que o americano tem essa cultura de, no esporte ali e tal, ele praticar bastante coisa quando ele está no colégio. Quando ele foi para a universidade, ele foi jogar em Notre Dame, ele jogou dois esportes amadora profissionalmente, né? O cara seguiu as duas carreiras ali.
Ou seja, jogando a NCAA em dois esportes.
É porque lá tem isso, né? A temporada de um é diferente do outro. E o Patrick, ele foi a 40ª escolha do draft desse ano, né? Ele foi draftado pelo pelo Brooklyn Nets, mas ele foi trocado com o Portland já na saída.
Por isso o Portland.
É, Portland, né? Juntou um com o outro, mas eu não lembrava qual que ele tinha sido draftado. Ele foi draftado pelo Brooklyn e ele foi trocado para o Portland, né, na troca que envolveu o Plumlee, o que o Dedé gosta, e o Steve Blake. Até aí nada demais, né? Mas a história é legal porque o Patrick, ele foi draftado, né, duas vezes. Ele foi draftado o ano passado, né, pelo time do Baltimore Oracle, né, e para jogar beisebol. Ele foi a escolha número 121. Do draft da Major League.
Não era nenhum craque também, né?
Não era nenhum craque. Mas por que a gente tá falando disso, né? O cara, ele optou por não ir, por voltar para jogar novamente pela faculdade o seu último ano, né? Então, aproveitando o gancho que o programa hoje é Volta às Aulas.
Voltou às aulas e negou um contrato.
Voltou. Diz a lenda que se ele tivesse falado que ele não ia voltar. Quer dizer, se ele não tivesse dito claramente que ele queria voltar para jogar o último ano, ele poderia ter sido escolhido na primeira rodada do draft e ele poderia ter garantido um salário de $1 milhão.
No beisebol.
E aí ele falou abertamente que queria voltar para jogar, o Baltimore aceitou e ele jogou, né, 3 ou 4 partidas e voltou para Notre Dame esse ano e jogou o torneio desse ano pela faculdade dele de Notre Dame.
E agora tá na NBA.
E agora ele foi draftado, né? Lembrando que Notre Dame perdeu pro time de Kentucky na final da conferência e ficou a uma vitória de ir pro Final Four, né? E aí eu trouxe uns caras aqui, aproveitando essa história, que também tiveram essa carreira dupla, né? Entre...
O cara que era bom em tudo, né?
O cara que era bom em tudo. Né? O nosso primeiro cara que a gente lembra é o Michael Jordan, todo mundo conhece. A gente já falou aqui a história dele no no meu quadro, né, sobre a história de documentários e tudo mais. E ele foi jogar beisebol. Will Chamberlain, né, que a gente já falou uma vez, que ele foi jogar voleibol profissionalmente nos Estados Unidos.
Toma isso, basqueteiros. Engulam esta, basqueteiros.
E um dos mais legais, que é o Pat Riley, que, como o Miguel falou, foi draftado pelo, sei lá, o Corinthians, né?
Ele foi pro Dallas Cowboys, gente.
Ele foi escolhido na 11ª rodada do draft e ele negou de jogar nos Dallas. E uma curiosidade é que no esporte americano só dois caras até hoje foram draftados nos três esportes profissionais, né? Um deles é o David Logan, que hoje ele é escritor e professor, então não seguiu a carreira profissional. E o outro é o David West. Como é que lê aí, Miguel?
David Winfield.
Adoro o inglês do Miguel. Que é um jogador do Hall da Fama do beisebol. E ele, quando ele foi draftado pelo San Diego Padres, na Major League Baseball, pelo Minnesota Vikings,
na NFL,
e pelo Atlanta Hawks, na NBA, e o Utah Stars, da ABA. Ele foi draftado para jogar basquete duas vezes.
Ou seja, quatro associações o convidaram para oferecer um contrato de profissional.
Não,
né?
É à toa que o cara é Hall da Fama do que ele escolheu jogar profissionalmente, né?
O pessoal fala que o Allen Iverson também, né? Era um cara super bom de futebol americano. Acho que ele era...
Quarterback, talvez.
Não, ele era, não, era o cara que corria.
Running back.
Ele era o cara
back.
Que corria.
Mas aí, na universidade, ele já separou, falou, não, isso aí...
Você sabe
fora.
Que tem, né? Eu vou...
Mas que ele teria o potencial de, se ele treinasse na universidade, chegaria
se
na...
Se você procurar no YouTube, tem um vídeo dele jogando na universidade.
Ganhando um título estadual.
Coisa assim.
Campeão estadual pela escola, pelo colégio dele. E assim... Estrela da região ali.
Exatamente.
Então um cara que iria bem numa universidade boa no futebol americano, só que ele optou por jogar só basquete e foi para uma das melhores também, que era Georgetown Hoyas.
E tem a outra também, né? O Carl Lewis foi draftado para NBA também. Só que aí já é papagaiada, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Aí é marketing.
Mas contem do draft de Carl Lewis. Acho que nunca falamos aqui no programa.
Acho que falamos sim,
ele
porque...
Ele foi draftado pelo Chicago, não era?
No famoso draft de 1984, né? Que teve Oscar Schmidt, Jordan...
O Drazen
Petrovic. E teve...
O Carl Lewis.
Carl Lewis também, mas ele também... Aqui nessa época... Hoje já não pode mesmo, mas nessa época o draft ia rolando, entendeu? As pessoas iam lá escolhendo. Ah, eu quero escolher o Miguel. Aê, Miguel, então. Golden State. Quero escolher o Olinho. E ia indo. Então o Bulls meio que fazia isso numa...
Você escolhia todo mundo,
fazia,
né?
Fazia uma piadinha de marca e tal. Você draftava. Você não precisa ter autorização do cara pra draftar ele, entendeu?
E ele pode negar, claro.
Você pode ir perna longa.
Exatamente. É isso, Miguel. A história de hoje é essa. Espero ter correspondido.
Muito, muito boa a sua história. Eu acho que os ouvintes agora terão um novo preferido para embalar a sua história noturna. Vamos então encerrar o Bola ao Sexto e fazer uma discagem internacional via DDD.
Eu sou o D, eu sou o D, eu sou o D. DDD, um beijo na sua mãe. DDD, notícias pra sua avó.
No DDD dessa semana, que nem eu falei lá no começo do programa, a gente vai relembrar dessa sessão chamada Volta às Aulas, do nosso blog, bloghbnsb.com. Que é uma sessão que se fazia a pergunta o que os atletas que foram parar na NBA teriam sido se eles não tivessem virado jogadores profissionais. Porque eles foram para a universidade, né? Que curso que eles cursaram? E a gente ia buscar isso. E tem algumas coisas muito, muito legais. Por exemplo, o Jordan, ele é geógrafo, né? Por exemplo, o Tim Duncan, ele é psicólogo. Ele virou jogador de basquete meio que por acaso, assim. Porque ele era nadador, tá ligado? E ele era bom nadador, Tipo, dizem que ele poderia ter nadado nas Olimpíadas de 92, pá. Mas a história é que ele tava treinando e que daí rolou um furacão na cidade dele. E esse furacão destruiu a única piscina da cidade que tinha, assim. E daí ele só tinha como treinar no mar. E daí ele ficou meio desestimulado com isso. E daí foi jogar basquete. Essa é a história. Tipo, ele teria sido nadador, caso contrário, se não tivesse tido esse furacão. Outro cara que tem uma história muito interessante, assim... É o Chris Paul, que ele é formado em religião, assim, não é formado, ele cursou religião, E ele tinha, assim, uma carreira, principalmente no ensino médio, impressionante, assim, tipo, impressionante mesmo, sabe? Com média de 31 pontos, 10 assistências, 6 rebotes e 6 roubadas de bola por jogo, assim, números incríveis. E daí, nessa época, rolou um rolê, assim, pesadíssimo, e que resultou numa performance maravilhosa dele, que, tipo, no dia seguinte dele ter recebido uma proposta de bolsa integral para a universidade, que é um negócio muito importante para os caras, né? Porque, primeiro, a universidade é caríssima. Segundo, receber uma bolsa como atleta é um negócio muito bom, muito promissor para o futuro profissional do cara. No dia seguinte disso, o avô dele, que na época tinha 61 anos, foi encontrado morto, depois dele ter sido espancado até a morte. Assim, um evento terrível. E daí, justamente na próxima partida que ele jogou, para honrar o avô dele, ele fez 61 pontos na partida, um ponto para cada ano de vida do avô dele. E daí, nessa sessão, a gente ainda vai falar do Shaquille O'Neal, do Dwayne Wade, do Charles Barkley. Tem uma sessão bem legal que você pode encontrar lá no nosso blog, na gabinesb.com. Mas, finalmente, por último aqui, eu vou falar do cara mais carismático da NBA, que a gente adora, que é o Dirk Nowitzki, que era um cara que, na real, jogava handball quando era moleque. Jogava um pouquinho de tênis também, mas desistiu por conta de bullying, velho. Porque ele era muito alto pro rolê, a galera zoava o cara, e ele desistiu, quase desistiu do rolê esportivo, só não desistiu porque o pai é atleta, a mãe é atleta, a irmã é atleta, todos são não só atletas, mas atletas profissionais, então ele não teve muita escapatória e foi jogar basquete, onde ele não seria tão zoado por ser alto, né? E daí, na real, ele não foi para uma universidade, ele estudou numa escola específica chamada Wilhelm Conrad Brockham Gymnasium Grammar School, uma escola de gramática. E eu achei muito engraçado que um cara que é alemão estudava numa escola de gramática, especializado em gramática, talvez seja esse o motivo que ele seja um cara meio doido, assim. Mas, ô Miguel, é isso, eu acho que é muita coisa para falar desse quadro, então vale a pena entrar no blog e dar uma olhada nos posts desse quadro, que também tem Photoshop, com as imagens dos caras do jeito que seriam, se eles cursassem. Então, por exemplo, no caso do Jordan, é Jordan numa foto com Indiana Jones e tal, Charles Barkley, que fez administração, é numa foto meio Poderoso Chefão. Mas é isso aí, cara, o DDD dessa semana foi isso. Valeu e até semana que vem, quando eu voltarei a participar ao vivo. Um abraço, gente.
Mais uma vez, obrigado, Dedé. Gravado. Você foi muito simpático. E em sua homenagem e a todos esses atletas, alunos, nós vamos ouvir agora a música dos Jamaicanos, uma banda tradicionalíssima da Jamaica, o The Congos, com a música Music School, em que eles falam que não foram para a escola para aprender a fazer música. Vamos lá.
Sing a song. I didn't go to school to learn how to play music. I didn't go to school to learn how to sing a song. It was a great inspiration, a spiritual motivation, lots of meditation upon Jah creation. Your brother today, don't tell him come back tomorrow, for he will go astray and create more sorrow. There'll be a better day for me and you tomorrow. Now we'll be right back.
control motivation. Lots of meditation upon Jah creation.
Dime que no estoy soñando.
Dime que no estoy soñando. Agora para vocês, na Rádio Central 3, Marcos do Amaral Jorge, o que você separou para hoje?
Hoje nós vamos ouvir um dos piores momentos da carreira de Kobe Bryant. E nós não estamos falando de torção de tornozelo, Aquiles rompido...
Recorde de erros de
exato,
de fio de
gols, não, velho. É um momento constrangedor que ele ainda... Que volta às aulas, né? Aquela época da adolescência. Então a gente vai ver aqui um programa do canal que chamava Nickelodeon.
Chama ainda, né?
Ainda existe esse canal?
Acho que sim.
E é um programa de duas adolescentes que recebem um adolescente Kobe Bryant... E é horrível. Não sei se a gente vai conseguir ouvir ele até o final, mas vamos tentar. Vamos tentar.
Now, Channel 106B presents Whatever with Gina and Jessica.
Like, hello! Like, hi! My name is Gina.
And my name is Jessica!
Welcome to Whatever with Gina
and Jessica!
A really special guest.
I'm so excited I could spit.
So I won. Okay, we're talking about the cutest basketball player in the country.
And he's only a teenager.
This is Los Angeles, like Lake Girl.
Like superstar.
Kobe Bryant.
Call me Kobe.
Kobe!
What did y'all want to talk to me about?
Are you, like, married?
Well, no, I'm still a teenager.
Oh, you have a girlfriend?
No.
Okay, do you have any idea how cute you are?
I do!
That's really nice. Do you have any more questions for me?
I've got an idea.
What?
Gina, why don't we pour Kobe here something called Tajarenka?
Oh, right. Oh, like pour.
Pour. Oh, pour.
Okay, like here, Kobe's a nice glass of punch for you.
Oh,
I'm like so sorry.
Yeah, it looks like Kobe here is just gonna have to change his shirt.
No problem. I've got a shirt.
Olha, se você ficou com vontade de cometer uma violência contra essas apresentadoras, saiba que você não foi o único, mas vamos entender o nosso ódio também. Não é verdade, Croc?
É, a gente tem que entender que nos anos 90 coisas muito loucas aconteciam, né?
Nos anos 90, anos 80.
Duas meninas de 14 anos perguntando se o Kobe fica suado na hora do jogo. Aí tem uma hora que elas jogam água nele, tira a camisa. Não sei se no dia de hoje seria tão apropriado, né? A gente sabe que tinha show da Xuxa, essa coisa, mas...
É difícil, né?
Complicado, complicado. E chato pra caramba, né?
Nossa, chato.
Mas são coisas que o cara tem que passar, já que ele era o teenager da NBA nessa época. Ele entrou na NBA, ele foi draftado na NBA com 17 anos.
Ele era o jogador mais novo, né, quando ele foi draftado.
O primeiro jogo ele foi o mais novo, o primeiro facar ponto, o mais novo. Tudo, ele bateu todos esses recordes
de mais jovens. E aí depois bate o LeBron James, todos eles.
E depois o LeBron bate todos eles, mas não faz esse papelão que ele fez, isso é verdade.
É, né?
E eu lembro que nessa época o Kobe, ele convidou pra festa de formatura dele... uma cantora, também adolescente, e foi uma notícia, assim, o casalzinho adolescente, americano, indo pra festa de formatura da escola, saca? Ele já na NBA, ela vendendo milhões.
Quem é a moça, você não sabe?
Chamava Brandy.
Ah, Brandy, lógico, Probs.
Tá vendo?
Como nunca ouvi falar?
Também não compartilho dessa informação.
É, então.
Mas um sucesso juvenil, imagina dessa Jessica e da amiga dela, que também
tá louco.
Gostava de gritar ao microfone.
Né?
Você tem algo a acrescentar? No quadro, vejam vocês, esse quadro nasceu como as grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial.
E... olha, isso marcou a carreira do Kobe, eu tenho certeza. Certeza.
É uma grande sonora, lógico.
Então, parabéns, Marcos, pelo seu Dime Que Não Estou Sonhando de hoje.
Prêmios Inúteis.
Estes são os Prêmios Inúteis, que hoje, obviamente, vão homenagear os alunos atletas da NBA. E o Prêmios Inúteis também faz uma menção especial ao blog Bola Presa, em que nos inspirou a fazer esses prêmios. Então, o primeiro prêmio de hoje é o prêmio Maconheiro da Faculdade de Filosofias e Letras da Universidade de São Paulo, da FEFELESH. Esse prêmio vai para Josh Howard, que ele estudou na Universidade de Wake Forest, a mesma do Tim Duncan, que já foi falado no programa, e a mesma de Chris Paul, que também já foi falado no programa. Ele é o único jogador, ou o primeiro jogador a admitir que fumava maconha no off-season. E ele fez sociologia, vejam vocês. Então ele completa um perfeito clichê aqui do nosso Brasilzão também. Por isso o prêmio Maconheiro da FEFELESH vai para Josh Howard. O segundo prêmio é o prêmio Pitágoras. Só que não. Que vai para o nosso querido amigo, jogador e maluco também, esquizofrênico, Ron Artest, ou Metal World Peace, ou Panda Friend, ou Prince. Sei lá, se não se chamou de Prince. Bom, o Ron Artest, ele se formou em matemática, vejam vocês a loucura de onde nasce, né? Ele se formou em matemática pela Universidade de St. John. E ele criou, vejam vocês, o Artest. O R, o A. R. T. E. S. T. O Artest. Que significa Arithmetic Reaches Tomorrow's Exemplary Students Today, que eu traduzi como aritmética atinge hoje os estudantes exemplares de amanhã. É um método de ensino de matemática, vejam vocês, que foi testado numa escola, na Felix Cook Jr., entre a terceira e a quinta série, e o método consiste em aplicar a matemática a partir das estatísticas de Ron Artest na NBA.
Sério?
Esse é o princípio do método. Eu não escarafunchei todo o desenvolvimento. Eu parei por aí quando vi que era um grande erro pedagógico do nosso querido amigo dos pandas, Ron Artest. Esse foi, então, os prêmios inúteis desse Estação Basquete de Volta às Aulas. Nós estamos chegando ao final dele. E para dar o seu boa noite final, Marcos Amaral Jorge.
Não, é só isso mesmo, boa noite, dizer pro Rafa que ele já tava comemorando semana passada que ele ia pegar o meu lugar na cadeira aqui, mas agora eu retomei
voltou,
meu posto.
Voltou para buscar, né?
Exato. Se tem um lugar que mostra que o mundo dá voltas, é esse programa de rádio, que geralmente quando você fala alguma coisa...
No programa seguinte.
Você leva no programa seguinte.
Acontece.
Ele que ganhou alguns jogos, mas no domingo levou, de manhã, em sua Arena Allianz, Leandro Yamin. O seu boa noite final.
Tinha uma menina atrás de mim, Miguel. Ela ficava assim.
Uhul!
Vai. O Palmeiras passava do meio de campo e ela ficava. Gol.
Mentira,
gol.
Sério?
Uhul!
Mais chata que as meninas do Kobe Bryant.
É mais chato que perder de 5-0, cara, porque dá um pouco de vergonha. Sei lá, não sei dizer o que dá.
O famoso, eu já não gosto da pessoa que grita gol antes, que é o famoso Zica.
É o famoso Zica.
Mas. Cara,
e o Ru, aquele Ru de Big Brother, sabe? De festa do Big Brother. Assim,
Só um grito. Muito, aproveitando pra comentar, difícil. O Ru ele me incomoda até em shows, na verdade. Eu acho um grito tão sem graça. Me incomoda também. Compartilho.
Um grande abraço.
Então, Gustavo Battaglia, você já compartilhou do seu áudio, dê o seu boa noite mais pacífico.
Boa noite pra você. E para todo mundo.
Para mim e para todos vocês, e um especial para você. Nós estamos chegando ao final, então, do Estação Basquete 39, de volta às aulas. Vamos finalizar com um grande provérbio africano, que é Each One, Teach One. Eu não pensei uma tradução para isso tão boa quanto o provérbio. Depois eu penso com vamos de Groundation. Holy water. When I water dada, in a vision of fire, I fight. So you think you are the only one? When you gave my father the strength to cross the ocean. Lord, mother, come carry your flock in. We'll be right back.
shy, the teacher wanted me.